Vamos à mensagem, amém? Só te lembrar, ainda não terminou, amém? Ainda temos mais amanhã. Já posso ouvir também, tem amanhã? Aleluia! E é com... dessa vez é verdade, amém? Um pregador internacional. Mais de 10 nações evangelizadas, 556 mil almas para Jesus. Perna crescendo, braço crescendo, olho de vidro pulando. Nosso apóstolo estará conosco aqui amanhã. Glória a Deus. Então vamos começar com uma cultura que estamos estabelecendo aqui. Vamos declarar verdades da palavra para a nossa vida. Amém? Então repita comigo. A chuva de Deus está sobre a minha plantação. A bênção de Deus está sobre a minha vida. Melhor que o dia de hoje, só o meu amanhã. Eu sou abençoado ao entrar e ao sair. Eu sou amado por Deus. E o diabo não me toca. Diga, ha, 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 diabo. Você perdeu de novo. Tire suas mãos dos meus campos. Porque o Senhor derramou a chuva dele sobre o campo. A minha família vai frutificar. O meu trabalho vai frutificar. Os meus estudos vão frutificar. O meu ministério vai frutificar. E nós vamos produzir. Vamos prosperar. Nós vamos multiplicar. Para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, queridos, vamos falar sobre chuva, amém? Porque eu já posso ouvir o som da chuva. Eu já posso ouvir o som como de um vento forte. A simbologia da chuva, usada na palavra de Deus, traz um grande ensinamento para a nossa vida. Para a nossa vida espiritual, porque ela mostra que um povo é dependente da chuva para o florescimento, para o crescimento. Ela mostra que o povo da Bíblia é dependente de Deus em todos os aspectos, sejam espirituais ou naturais. Porque o primeiro ponto que precisamos entender quando falamos a respeito da chuva à luz da Bíblia é que, se analisamos o contexto da chuva na vida do povo da época, veremos que a vida do povo girava em torno da chuva. Porque era a chuva que o Senhor enviava, que provia o crescimento da colheita, que provia o crescimento, o frutificar das plantações. E nós estamos falando de um povo que girava toda a sua economia, a sua vida em cima disso. De forma tal, vejam bem, queridos, de forma tal que até mesmo aquilo que eles entregavam ao Senhor em adoração dependia da chuva do Senhor. Isso já começa a ensinar algo para nós aqui. Nada do que entregamos para Deus não foi primeiro entregue a nós por Ele. Por isso que não precisamos temer entregar algo ao Senhor. Quando Ele nos pede, nós podemos entregar de coração aberto, porque a realidade é que foi Ele mesmo que nos entregou tudo. E se Ele nos entregou uma vez, por que não nos entregaria novamente? Aleluia! Glória a Deus! Cutuca aí teu irmão do lado, fala assim, vai chover na tua horta hoje. Aleluia! Aleluia! Vai chover na sua horta hoje. Glória a Deus. Oh. Aleluia. Naquele tempo o povo não dispunha de supermercado. O povo não tinha o Guanabara para ir lá comprar tudo o que necessitava, encontrava tudo lá. Não. O povo encontrava tudo o que eles necessitavam no plantio, na colheita. Aleluia. A prosperidade, o sustento daquele povo estava no solo. Aleluia. Quem é pentecostal está entendendo aqui. Vemos nos textos bíblicos que a falta da chuva tocava intimamente na vida do povo. Materialmente falando, tocava intensamente na vida do povo. Mas também reconhecemos que estava atrelada a uma questão espiritual. O próprio povo reconhece isso em alguns textos, que o fato de não chover estava vindo não de uma vontade de Deus de não liberar a chuva, mas de uma falta de cooperação com o povo diante da vontade de Deus apresentada. Em muitos momentos, o povo chegava ao Senhor e dizia: Senhor, envia a chuva. Nós nos arrependemos diante de Ti, nós pecamos contra Ti, envia a chuva. Estava atrelado a uma questão espiritual. Porque eles transgrediam a lei de Deus e em algum momento a chuva cessava. Transportando isso para as nossas vidas espirituais. A chuva, ela representava a bênção de Deus. Representava a provisão de Deus, a restauração de Deus, a ação de Deus, a resposta de Deus. E talvez muitos de nós, em algum momento, aleluia, eu já fui. Eu já estive com o meu solo seco. Ou eu já fui terra seca. Mas em um dia, a semente incorruptível da palavra foi lançada no solo seco do meu coração. E o Espírito choveu sobre mim. E vivificou aquela terra que estava morta. Eu sei que Ele fez isso em algum momento com a sua vida, e se não fez, fará nessa noite. Porque aqui nós temos o que necessitamos: a palavra de Deus, que é a semente incorruptível, e temos a água do Espírito fluindo nesse lugar. Aleluia. Se você pode, abre comigo. Segundo livro de Crônicas, capítulo 13. Rapapaca. Se você chegou, diga: Deus é bom. Se você ainda não chegou, diga: Deus é bom também. Porque Deus é bom o tempo todo, amém? Glória a Deus. Aleluia. O texto diz, no verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Os crentes em Jesus, aqueles que confessam, aqueles que creem em seu coração e confessam com a sua boca que Jesus é Senhor, eles se tornam filhos de Deus, a sua família. Amém? Tem família de Deus aí? Glória a Deus. E apesar de a chuva não ter o mesmo peso material para as nossas vidas, que tinha para aquele povo, ainda existe algo espiritual sobre uma chuva que cai sobre nós. E eu digo de certa forma, querido, porque você que é família, você vai ao mercado e você já viu o preço do azeite. 50 reais, meu irmão. Você vai no caixa, ele não pergunta mais para você se você tem um aplicativo, ele pergunta se você é doador de órgãos. Meu Deus, o azeite está caro. E por que isso, queridos? Porque as plantações não estão indo bem do azeite. Quando as plantações não vão bem, então não tem tanto a oferecer. Então aquilo que se tem a oferecer sai mais caro. Ainda toca nas nossas vidas, não é mesmo? Aleluia. Quantos de nós temos vivido nossas vidas espirituais de maneira aquém o que o Senhor tem planejado para nós? Temos vivido nossas vidas espirituais de maneira medíocre, fraca, vazia, superficial. Quantos de nós? Porque, entenda, uma terra que já foi molhada pode se ressecar novamente. Por isso é necessário o fluir do Espírito contínuo dentro de nós. Por isso é necessário sermos preenchidos. Não somente sermos feitos vasos novos, mas estarmos constantemente cheios. Vivendo um distanciamento das direções e da vontade de Deus. Isso faz com que a chuva espiritual, que não deveria tardar, comece a tardar. Porque é necessário cooperação. O Senhor trabalha conosco de uma maneira sinérgica. O Senhor diz que Ele nos auxilia em nossa fraqueza. Ele pega um peso junto conosco que não poderíamos pegar sozinhos. Isso não quer dizer que nós não deveríamos cooperar. Isso faz com que a chuva espiritual de Deus, que sai não das nuvens, mas sai do trono de Deus, não seja derramada sobre nós. Mas Deus mostra uma forma de fazer com que essa chuva caia sobre nós. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei e sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. Precisamos reconhecer, em primeiro momento, logo no início dessa mensagem, reconhecer que se a chuva de bênçãos do Senhor não tem caído sobre as nossas vidas, não é pela falta de vontade do Senhor. Porque Ele não entregou o Seu Filho unigênito para morrer no nosso lugar, para depois segurar a chuva dEle sobre nós. É vontade de Deus derramar uma chuva de bênçãos sobre você. É vontade de Deus derramar uma chuva do céu sobre a sua família. É vontade de Deus. Mas precisamos reconhecer que em determinados momentos as nossas vidas não estão andando de acordo com essas vontades. O Senhor está lançando a chuva sobre uma terra. Mas por algum motivo nós não estamos ouvindo a sua voz e não estamos caminhando para a direção da terra que está chovendo. Mas estamos caminhando em direção a uma terra que está seca. E desse lugar ficamos dizendo, por que não chove aqui? Ei, você já pode ouvir. O Senhor está falando com você, Ele está falando com você, e não é hoje que Ele está falando com você, não é somente através da minha boca que Ele está falando com você. Como eu falei, eu confio no fluir do Espírito que preparou o seu coração até aqui, que vem falando com você dia após dia, que não te abandona em conselho, ainda que sua voz, por ser negligenciada, fique cada vez mais distante. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ó Deus Santo e Poderoso, queremos ouvir a Tua voz. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a Sua voz. Queremos ouvir a Sua voz. Nos direciona para o lugar da chuva, queremos Te seguir. Queremos ver a Tua nuvem e Te seguir. Não queremos somente pedir que o Senhor abençoe o nosso caminho. Nós queremos caminhar no Teu caminho de bênção. Aleluia. Precisamos reconhecer que para muitos de nós é uma verdade que não temos servido ao Senhor como Ele é digno de ser servido. Que não temos trabalhado em sua obra da maneira como Ele merece. Mas se nós reconhecermos isso e nos arrependermos e ajustarmos as nossas atitudes, Ele nos ouvirá assim como nós o ouvimos. E Ele fará chover sobre o solo da nossa vida. Oh, aleluia. Porque assim como a chuva física precisa que o vapor da água suba da terra e se condense nas nuvens para que possa haver chuva, assim também precisa subir de nós um vapor que poderia ser a oração e o ardor do nosso coração em fervor pela sua presença e pela sua vontade. E esse vapor sobe e se condensa na nuvem de glória que se forma no trono de Deus, e ela assim se transforma em chuva de glória e de bênçãos e chuva de restauração sobre as nossas vidas. Joel no capítulo 2. Alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Em outras versões, chuva seródia, chuva temporã. Seródia e temporã significa uma chuva que vem fora do tempo. Ou seja, Deus derramará uma chuva que poderia ter vivido em outro tempo, mas devido à nossa falta de cooperação, ela não veio. Mas agora que nos arrependemos e nos colocamos diante da sua vontade, debaixo da sua vontade, ela virá, mas agora, ela virá de maneira forte, não apenas como uma garoa. Ela se derramará uma chuva abundante sobre o seu povo. Ela restaurará e compensará o tempo que foi perdido. Não importa se você viveu 5, 6, 7, 8 anos longe da vontade. Se você se decide hoje voltar ao centro da vontade de Deus. Ele fará derramar sobre você a chuva que não derramou em 5, 6, 7, 8 anos, em somente um dia. Pode ter ficado acumulado na nuvem de glória, mas quando nos colocamos aos pés, a chuva vem forte. Uma chuva. Talvez você esteja vivendo em um momento na sua vida em que você esteja precisando dessa chuva. A chuva do Senhor na terra seca que tem sido a sua vida espiritual. Talvez a sua terra não tenha produzido muitos frutos, porque falta a vitalidade da terra. A vitalidade que só pode vir pela água que vem direto dos céus, trazendo vida para você. É a chuva do Senhor que traz a vitalidade para a terra. Tenha certeza que Deus tem uma abundante chuva para derramar sobre a sua vida. Basta você fazer subir ao céu o vapor da sua oração e o ardor do seu coração em fervor pela sua vontade e pela sua presença. Quantos aqui querem mais da presença de Deus? Quantos aqui sentem o seu coração queimar agora? Quantos aqui sentem o seu coração queimar enquanto o Espírito Santo fala? Oh, aleluia. Oséias 6, verso 3. Conheçamos o Senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá por nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Conheçam o Senhor, prossigam em conhecê-lo, esforcem-se em conhecê-lo, e ele virá como chuva. Oh, eu ouço o som da chuva. Eu ouço o som da chuva. Eu já posso ouvir o som da chuva forte. Nós sabemos que todas as coisas no Antigo Testamento eram apenas sombras, apontando para o futuro, quando as promessas seriam cumpridas. Nós hoje vivemos a realidade do que no passado eram apenas sombras. A semente que foi plantada na terra é Jesus, a palavra de Deus. Em Lucas 8, verso 11, diz: esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. João 1 diz que ele é a palavra. João 12, 23 e 24 diz: e Jesus lhe respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Jesus se compara ao grão de trigo nesse momento, indicando como seria a sua morte e a sua ressurreição, e que como muitos nasceriam dele. E sobre esses que nasceriam dele, diz: na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Zacarias 10, verso 1 diz: pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia. Sim, ao Senhor, que faz relâmpagos, Ele dará chuvas abundantes a cada um erva no campo. Nós precisamos pedir ao Senhor por mais chuva. Queremos a chuva do Espírito, Caio, caindo sobre nós em uma forma mais intensa. De uma forma mais forte, de uma forma que ainda não foi vivida. Oh, aleluia. De uma forma ainda mais poderosa. O versículo diz que quando pedimos a chuva, o Senhor nos dará a chuva. Chuvas abundantes. E essa chuva não pode parar. Ela está caindo em todas as nações, em todos os povos, em todas as tribos, em todas as línguas. Essa chuva está caindo. A chuva do Espírito está caindo sobre todos os lugares. Porque quando o Senhor diz que vai fazer, Ele faz. E Ele prometeu, logo depois de lançar uma chuva, Ele disse: eu enviarei o meu Espírito, e Ele será derramado sobre toda a carne. Sobre toda a carne. E eu quero deixar claro para você, querido, levanta sua mão se você pode para receber. Deus usará você poderosamente para fluir e para viver obras maiores. Ele fluirá através de você, porque a chuva dele está caindo sobre você. O Espírito está sendo liberado nesse tempo. Ele usará você para que o nome dele seja glorificado, exaltado, conhecido. Você faz parte de uma grande colheita. Aleluia. Queridos, muitas coisas caem do céu. Chove água. Tem chuva de meteoros. Chuva de granizo. Muitas chuvas. O Senhor faz chover, muitas vezes, coisas diferentes sobre nós. O Senhor já fez chover fogo. O Senhor já fez chover água. O Senhor já fez chover juízo. O Senhor já fez chover o Espírito. Muitas chuvas. E a resposta vem do céu quando nós buscamos o céu. Pode ver em Babel. O povo se reuniu e se uniu para buscar o céu, com o coração no lugar errado. Então o Senhor do céu responde. E aquele povo que falava uma só língua e todos se entendiam, passaram a falar diversas línguas e se confundiram. Aquele povo que antes era unido para buscar o céu com o coração errado, passou a ficar dividido. Mas em Atos 2, quando o povo se reuniu para buscar o céu com o coração no lugar, todos falavam línguas diferentes, mas desceu algo do céu, uma resposta do céu, que todos, mesmo falando línguas diferentes, falaram uma só língua, todos compreendiam. Choveu do céu o Espírito sobre aquelas pessoas. E todos foram cheios e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E houve, não divisão, mas multiplicação e uma grande colheita. Quando buscamos o céu, buscamos o céu de coração, com o coração no lugar certo, o céu nos responde com uma chuva. Quase que eu faço uma chuva aqui agora. Com uma chuva que nos trará unidade e multiplicação. Uma grande colheita. Aleluia. Gênesis, capítulo 2. Esta é a história das origens dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nem nenhuma planta havia germinado. Por quê? Porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia feito homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem, formou Adão do pó da terra, Adamá, da melhor terra, formou o homem. O Senhor sempre enviará a chuva da multiplicação e da frutificação para onde Ele envia um homem que Ele formou. Porque logo depois de formar o homem, começam a nascer coisas. E Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. No momento em que o Senhor te enviar como alguém que Ele formou, ali cairá a chuva da multiplicação. Ali cairá a chuva do prosperar e do frutificar. E nisso nós vamos às atuações do Espírito Santo na vida do homem. O Espírito Santo do homem, o Espírito Santo pega o ser humano caído, porém arrependido, e o lava pela água do Espírito em sua primeira operação em nós. E nos faz um vaso novo. Purificado, novo, como alguém feito naquele momento. Porque quem está unido com Cristo é nova criatura. As coisas velhas ficam para trás, eis que tudo se fez novo, como alguém formado. No momento em que Deus forma você, Ele também lança a chuva. Porque nós entramos numa segunda operação do Espírito na vida do homem. Porque Ele não deseja somente fazer um vaso novo, mas Ele deseja dar utilidade ao vaso. E o vaso, para ter utilidade, precisa estar cheio. Cheio e derramando. Porque enquanto derrama, é preenchido. Não cessa. Então, você vem a ser um vaso novo, com um novo proveito, cheio. Efésios 5, 17 ao 20. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho que leva à libertinagem, mas enchei-vos com o Espírito Santo. Enchei-vos com o Espírito Santo, falando entre si em salmos e cânticos e hinos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enchei-vos do Espírito. Atos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu. De repente veio do céu um som. Como de um vento muito forte. Querido, eu não sei você, mas um vento muito forte traz uma tempestade. Avisa uma tempestade. Avisa que está vindo uma chuva forte. Quando você ouve um vento muito forte, você pode ter certeza que está vindo uma tempestade por aí. Algo vai cair do céu e será algo forte e poderoso. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Oh, aleluia! Verso 6. Ouvindo-se este som, ajuntou uma multidão. Ah, meu querido, quando o som vem, uma multidão vem junto. Se você já pode ouvir esse som, a multidão também já está ouvindo esse som, e elas vão adentrar por essas portas, mas estão não somente por essas portas, mas elas adentrarão as portas do céu. Aleluia! A multidão ficou perplexa porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são os galileus estes homens que estão falando? Então como os ouvimos? Cada um de nós em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e a província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Aleluia! Alguns todavia zombavam: eles estão bêbados. Não. São apenas 9 da manhã. Isso é a promessa de Deus se cumprindo em nosso tempo. Quando haveria de vir um derramar do Espírito sobre toda a carne. E ele cita o texto em Joel. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 da manhã. Pelo contrário. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus. Não foi o homem que disse. Foi Deus que disse. Se ele disse que derramaria, ele derramará. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Aleluia! A expressão chuva seródia é um termo bíblico que se refere a uma chuva tardia e especial que ocorre no final das estações da chuva, antes da colheita. Essa chuva é considerada a bênção de Deus e é mencionada em diversos textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento. Joel, capítulo 2. Alegrem-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhes dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, a chuva temporã e a seródia, como antes fazia. Queridos, é o mesmo capítulo, é o mesmo texto em que ele profetiza o derramar do Espírito sobre nós. Uma chuva como essa sempre acompanhará um derramar do Espírito. E esse derramar do Espírito sempre acompanhará uma grande colheita. Aleluia. Aleluia. Se você pode, fica de pé comigo. Levanta suas mãos aos céus. Porque tem chuva para cair nessa noite. Tem chuva para cair nessa noite. Tem chuva para cair nessa noite. Aleluia. Como eu falei, queridos, muitas coisas caem do céu. O Senhor fez chuvas muito diferentes ao longo da história. Em Êxodo 16, contando a história do povo no Egito, saindo do Egito, no deserto de rochas. O povo pede por comida, o povo pede por bebida, reclamando, mas o Senhor os responde, derramando a sua provisão em forma de chuva. Disse, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Mais uma vez, o Senhor está mostrando que, de qualquer maneira, de qualquer forma, ainda que você esteja em um terreno frutífero ou que você esteja em um terreno de rochas desérticos, a sua fome e a sua sede sempre serão saciadas pelo alto. Não importa se não tem como eu derramar chuva, não tem solo, não tem fruto, não tem árvores. Eu faço cair do céu a comida. Eu faço cair do céu a comida. Eu faço chover pão sobre você. Aleluia. E nós temos uma referência a esse texto no Novo Testamento, em João 6. Então lhes perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão do céu. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhe deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos desse pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo o que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu sou o pão do céu. Jesus é o verdadeiro pão que choveu do céu sobre nós, trazendo vida para tudo, trazendo vida para todos nós. Aleluia. Nessa noite, tem chuva para cair sobre você. A chuva que é Jesus, o pão vivo que desceu do céu. A palavra garante, ele mesmo disse, que nenhum que fosse entregue a ele seria rejeitado. E você pode até pensar, talvez, o meu solo está desértico nesse momento. Ele não precisa nem mesmo do teu solo para fazer chover sobre você. Ele te faz do teu solo mesmo. Ele te faz um vaso novo. Você que crê em seu coração que Jesus é Senhor e Salvador. Você que crê que Jesus é o pão do céu que Deus Pai enviou para morrer no nosso lugar, para que seja como um grão de trigo caindo na terra e morrendo na terra, mas frutificando para que muitos vivam. Se você crê que esse sacrifício é para você, todos fechem os olhos agora, por favor. Todos de olhos fechados, por favor. Se você crê no seu coração e você deseja confessar com a sua boca nessa noite, você tem a convicção dentro de você, o Espírito, a água do Espírito já está vivificando a semente que foi plantada no seu coração. Você deseja confessar a Cristo nessa noite? Levanta uma das suas mãos. Todos de olhos fechados, levanta uma das suas mãos se você quer aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como foi pregado também nessa noite, existe uma chuva que cai sobre aqueles que se arrependem. Existe uma chuva que cai, uma chuva acumulada, que cai sobre aqueles que já andaram debaixo da nuvem de Deus, mas por algum motivo foram para outros caminhos. Se é você nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo, você tem andado distante dos caminhos, eu quero lembrar você: nenhum dos que vier a Ele será rejeitado. Levanta uma das suas mãos se você quer voltar para Jesus nessa noite. Se você deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você, porque a chuva do céu vai cair sobre você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Da mesma forma, eu quero fazer um terceiro convite. Porque nós vimos pão cair do céu, água cair do céu, mas também caiu fogo do céu. Você que já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você já tem vivido como um vaso novo, mas você deseja ser preenchido pelo fogo líquido que cai do céu e preenche o vaso novo com poder, com a evidência de falar em outras línguas. Levanta uma das suas mãos, eu quero orar por você. Eu vou dar o tempo de uma canção para você sair do seu lugar e vir até aqui à frente. Mas saiba que tem uma chuva para cair sobre você. Vamos, vamos. Vamos.
Vamos. Será, e se pedimos, Jesus virá como chuva descer.